voltamos a apresentar a série 180 anos do Senado Brasileiro. Um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.
Uma das grandes mobilizações do primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso foi pela aprovação de uma lei que permitisse a reeleição de prefeitos, governadores e do presidente da República. Defendida ainda na revisão constitucional de 93 pelo senador pernambucano Ney Maranhão, a reeleição ganhou força no governo do PSDB. Muitas críticas, ora no mérito, ora na forma como a emenda foi aprovada, foram disparadas no Senado em direção à proposta do governo. O texto em análise era de autoria do deputado Mendonça Filho, do PFL pernambucano. O senador Eduardo Suplicy, do PT paulista, por exemplo, citava que a reeleição iria possibilitar o uso da máquina pública pelos candidatos a um novo mandato no mesmo cargo.
Como agora iremos admitir que um prefeito, um governador, um presidente poderá ter o direito à reeleição nas circunstâncias atuais da história brasileira, nos costumes que temos observado ocorrer, é quase inevitável o abuso do poder político daquele que ocupa o cargo de executivo para promover a sua própria eleição.
No mesmo discurso feito no dia 8 de novembro de 95, Suplicy ressaltava a necessidade de haver alternância de lideranças em todos os níveis de governo no Brasil.
Se nós tivermos a reeleição de prefeitos, de governadores, do presidente da República, o que é que podemos prever a partir disto? Que nós estaremos restringindo em muito a possibilidade de renovação de lideranças políticas em todo o território brasileiro. O princípio do rodízio, pois, considero altamente saudável.
Defensor da discussão em torno da emenda da reeleição, o senador PMDBista José Fogaça, do Rio Grande do Sul, afirmava que o ano de 95 era o momento oportuno para se discutir a questão. Fogaça lembrava que na revisão constitucional o tema ainda era bastante nebuloso para o Congresso Nacional, mas que passado um ano, o assunto poderia ser melhor analisado pelos parlamentares. Fogaça levantava a singularidade de o Brasil ser, segundo o senador, o único país presidencialista do mundo com um mandato de 4 anos para o presidente da República sem direito à reeleição. O senador gaúcho comparava o Brasil com alguns vizinhos da América Latina e afirmava ainda que essa singularidade mostrava a cultura da desconfiança presente entre os brasileiros.
O México tem horror à reeleição. Horror! Mas o mandato é de 6 anos. O mandato é de 6 anos. No Uruguai, não há reeleição, mas o mandato é de 5 anos, senhor presidente. Na Venezuela, não há reeleição, mas o mandato é de 5 anos. Na Argentina, não havia reeleição, mas o mandato era de 7 anos. 6 anos, melhor dizendo.
Que eu queria que me indicasse um país com mandato de 4 anos sem o direito à reeleição. Porque, na verdade, esta prática demonstra algo muito simples, algo muito primário, muito perceptível. Nos demonstra que nós temos a cultura da desconfiança. Nós aqui alimentamos a cultura do procedimento permanentemente crítico, da desconfiança permanente. Ou seja, até que se prove em contrário, nenhum governante é sério.
Rebatendo o argumento de que a possibilidade de reeleição iria favorecer o uso da máquina pública e o clientelismo por parte dos candidatos à reeleição, o senador José Fogaça ressaltava que, mesmo sem reeleição, isso já acontecia no Brasil.
Há quem argumente que governadores, que prefeitos vão despejar recursos em final de mandato para garantir a sua reeleição. Isto até pode ser verdade, até porque eu já vi muitos governadores e prefeitos despejar recursos em final de mandato para eleger o seu sucessor e continuar controlando a máquina do município ou a máquina do Estado. Portanto, aqueles que querem evitar a continuidade dos mandatos devem saber que não conseguem evitar o continuísmo, que é muito pior do que a continuidade, porque por trás do continuísmo há manipulação, há a prática do controle, da articulação, do jogo de tráfico de influência. Enfim, dá-se o tapa, esconde-se a mão. E na verdade, isto não tem evitado e não tem acabado com a corrupção no país. Não tem acabado com as práticas clientelistas. Não tem acabado com o caciquismo. Não tem acabado com o coronelismo. Não acabou com o mandonismo político nas regiões mais atrasadas do país e nem mesmo em algumas regiões mais modernas e mais avançadas.
Para José Fogaça, a discussão sobre a reeleição naquele momento, no final de 95, era uma questão ética em relação aos prefeitos que passariam por uma nova eleição em outubro de 1996.
Eu quero trazer essa contribuição. A contribuição de quem acha que este é o momento ético para debater a questão da reeleição. Deixar para depois das eleições municipais não é um tratamento ético adequado e correto aos atuais prefeitos. Debater agora significa dizer que, se somos contra, se o Congresso é contra, se o Brasil quer ser o único país do mundo a ter esse tipo de modelo, então vamos dizê-lo agora.
Já o senador Jefferson Peres, na época integrante da bancada do PSDB, colocava em 10 de novembro de 95 sua contrariedade em relação à reeleição de prefeitos, governadores e do presidente da República. Peres temia, já no início do processo de discussão, que a reeleição pudesse representar um tropeço do governo do ponto de vista da ética.
Preferiria que este tema não fosse trazido a debate. Mas como senador e, sobretudo, como membro do PSDB, do partido do governo, eu vejo com muita preocupação uma proposta de reeleição suscitada, embora indiretamente, pelo governo federal. O presidente Fernando Henrique Cardoso está cometendo um erro que pode ser-lhe fatal. Eu tenho muito receio de que a deflagração deste processo seja também o início de um processo agônico do governo do ponto de vista ético. Sou contra a reeleição quanto ao mérito e quanto à oportunidade.
Jefferson Peres reconhecia que, em tese, a reeleição era boa e que, para os Estados Unidos, o Instituto era bom, mas para o Brasil não seria o melhor caminho.
Mas nem tudo que é bom para os Estados Unidos é necessariamente bom para o Brasil, ao contrário do entendimento de um antigo ministro das Relações Exteriores deste país. Os Estados Unidos têm instituições sólidas. São 200 anos de Constituição. E tem, ao lado de instituições sólidas, uma sociedade amadurecida. Nos Estados Unidos, se um presidente ou um governador usar a máquina para infringir a lei, ele tem contra ele organizações não governamentais muito vigilantes. Ele tem uma imprensa que não se curva ao poder. Ele tem casas legislativas, frequentemente, com maioria da oposição. Não é o caso do Brasil, principalmente nos planos estadual e municipal. Porque, como bem disse, senador Josafá Marinho, por uma questão de coerência, será inevitável que a reeleição do presidente da República seja estendida aos governadores e prefeitos. Não há como evitar isso.
A emenda constitucional da reeleição, ou proposta de emenda à Constituição número 4 de 97, chegou ao Senado em 26 de fevereiro de 1997. Foram 3 meses e 1 semana de discussões até que a proposta fosse aprovada em segundo turno, ficando pronta para a promulgação pelo Congresso Nacional. Mas antes mesmo de a proposta chegar ao Senado, um projeto de decreto legislativo foi apresentado pelo senador Eduardo Suplicy, estabelecendo a realização de um plebiscito para que a população definisse se queria ou não a reeleição no Brasil. O projeto foi apresentado pelo senador Suplicy em 15 de maio de 97. A proposta não chegou a ser votada e foi arquivada ao final da legislatura em 29 de janeiro de 1999. Na Câmara dos Deputados, a tramitação da emenda da reeleição não foi tranquila. Eram frequentes as denúncias de que o governo estava comprando votos para garantir a aprovação da proposta. Um dos alvos das denúncias foi o deputado federal Ronivon Santiago, na época filiado ao PFL acreano, que chegou a renunciar ao mandato depois de ser acusado de ter vendido seu voto por R$ 200 mil. Além dele, vários outros parlamentares foram denunciados pelo mesmo motivo. João Maia, Zila Bezerra e Osmir Lima, todos do Acre e filiados ao PFL. O clima de desconfiança em relação ao governo e a alguns deputados levou o senador José Eduardo Dutra, do PT de Sergipe, à tribuna do Senado. Ele lembrou o discurso de Jefferson Peres no final de 95, quando o senador amazonense mostrava o temor por um deslize ético no processo da reeleição. Dutra defendia que o Senado não desse nenhum passo na direção da votação da emenda enquanto as denúncias não fossem investigadas. O senador por Sergipe também pedia ao relator da PEC, senador Francelino Pereira, do PFL Mineiro, que incluísse no texto a emenda apresentada pelo senador Pedro Simon, que previa, a exemplo da proposta de Eduardo Suplicy, uma consulta popular sobre a reeleição.
O mínimo que o Senado da República deveria fazer nesse momento era não tomar nenhuma deliberação sobre essa matéria, nem no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça e nem no âmbito do plenário do Senado, enquanto a Câmara dos Deputados não apurarem aquele episódio. episódio. A partir desses episódios que saíram hoje nos jornais e que nós não sabemos se são os únicos. No nosso entendimento, a única forma de se admitir até a discussão dessa emenda à reeleição seria com o acatamento pelo nobre relator Francelino Pereira. A única forma seria do senador Francelino Pereira acatar a emenda do senador Pedro Simão.
A oposição também exigia que a votação na Câmara dos Deputados fosse anulada. Já o senador PMDBista José Fogaça era contra a anulação. No dia 19 de maio de 97, Fogaça classificou como digna de repúdio e nojo a questão da venda de votos por parlamentares. Mas, segundo Fogaça, a compra de votos, se tivesse mesmo ocorrido, não seria uma prática comum a todo o processo da reeleição. E mais, o senador acrescentava que havia apoio popular à reeleição. Pesquisas mostravam que mais de 80% dos brasileiros queriam a novidade. Para o senador, o problema era pontual e os acusados deveriam ser investigados e, se comprovada a culpa, cassados.
Eu acho que esta é uma grande oportunidade, mas não acho que é uma oportunidade para derrotar aquilo que a maioria do povo brasileiro aceitou, que é a reeleição. Esta é uma oportunidade para pôr fim à corja que eventualmente está sentada hoje nos bancos do parlamento, como esteve ontem, como poderá estar amanhã, se nós dividirmos os homens de bem do Congresso Nacional. Se há deputados que se vendem, eles se vendem só para a emenda da reeleição? Ora, senhor presidente, senhores senadores, nós sabemos perfeitamente que quem tem esse tipo de prática com esta emenda, com aquela emenda, se vende até para requerimento de voto de pesar. Bota preço até em requerimento de voto de congratulações. Portanto, esse tipo de gente que é um problema estrutural não está afeita somente e episodicamente ao problema da reeleição.
Para o senador José Eduardo Dutra, não se tratava apenas de quantos deputados estavam envolvidos, mas de todo o processo.
Não se trata de se fazer as contas e ver se foram apenas 6 deputados que foram comprados e quando a votação foi a favor da emenda teve mais de 356 votos. A ética não pode ser medida de forma aritmética. Nós entendemos que o processo tem que ser esclarecido. A forma como essa matéria tramitou na Câmara dos Deputados.
Para apurar as denúncias, o presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer, abriu uma comissão de sindicância. Mas o senador Eduardo Suplicy destacava em aparte a José Fogaça, no dia 19 de maio de 97, que aquela comissão não estava conseguindo fazer a investigação de forma satisfatória. Por isso, Suplicy pedia que o ministro das Comunicações, Sérgio Mota, viesse ao Congresso Nacional para esclarecer os fatos. O senador paulista defendia também que os esclarecimentos sobre a suposta compra de votos e a realização do referendo sobre a reeleição poderiam legitimar a decisão do Congresso Nacional.
Não prestar os esclarecimentos, tendo ele inclusive se irritado com perguntas dos jornalistas, quando próximas de atingir o cerne da questão que se quer esclarecer, então significa, está parecendo que ele está com dificuldades de prestar o esclarecimento. E o ministro Sérgio Mota é conhecido por sua coragem. A coragem de dizer as coisas com franqueza seria próprio, então, neste momento, que ele compareça ao Congresso Nacional. Observo que não é simplesmente a oposição. São jornalistas do mais variado espectro que estão a apontar como é que o governo federal foi atingido seriamente neste problema. E agora, para dar legitimidade à decisão, é preciso, primeiro, esclarecer o episódio inteiramente. Segundo, é necessário aceitar a proposta do referendo. A proposta do referendo é que daria legitimidade, de fato, à decisão do direito de reeleição.
Apesar das denúncias e da contrariedade da oposição, a PEC número 4 de 97 foi aprovada no Senado em primeiro turno no dia 21 de maio de 97, por 63 votos favoráveis e 5 contrários. O segundo turno para a votação da proposta estava marcado para o dia 4 de junho. Entre as duas votações, no dia 28 de maio, o senador Pedro Simão, do PMDB do Rio Grande do Sul, ocupou a tribuna do Senado para defender a realização da consulta popular sobre o tema. Simão já sabia que sua emenda não seria aceita pelo relator e, por isso, o senador gaúcho pedia ao presidente Fernando Henrique Cardoso que enviasse ao Congresso um projeto estabelecendo o referendo.
O Congresso aprovando sem a emenda do referendo, está aprovado. A mesa vai promulgar e está aprovado. A proposta que eu faço faço, e vai depender o meu voto nessa matéria, é de que o presidente da República fale à nação, e olha que faz tempo que está se esperando o pronunciamento dele. Seria um grande pronunciamento do presidente da República. Fale à nação. Ou então envie um projeto seu à Câmara dos Deputados, onde ele assume o compromisso. Ele, presidente. A reeleição está aprovada lá. Está aprovada. Mas eu envio uma emenda de reforma à Constituição, apresentando uma emenda, criando o referendo. Essa emenda do presidente da República na Câmara dos Deputados vai ter uma tramitação em separado, sozinha. Essa emenda vai ter uma votação em separado. Vai na Câmara e, se for aprovado na Câmara, vem para o Senado.
Em segundo turno, no dia 4 de junho, a reeleição obteve 62 votos favoráveis e 14 contrários. Estava aprovada a proposta de emenda à Constituição número 4 de 97. O texto foi promulgado no mesmo dia 4 como emenda constitucional número 16. Estava pronto o caminho que levaria o presidente Fernando Henrique Cardoso ao seu segundo mandato na presidência da República. No próximo bloco, as privatizações no governo Fernando Henrique Cardoso.
Estamos apresentando a série 180 anos do Senado Brasileiro, um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.